Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.
Olá para você que está no YouTube Band News FM Rio, ouvindo nas plataformas de podcast, mais um Gastronodicas no ar, Bianca Teixeira.
Ainda em clima de feriado. Por favor, e segunda-feira tem mais.
Feriado.
E por falar em feriado, resolvi chutar o pau da barraca. E a gente convidou um cara que tem uma cozinha, rapaz, que eu vou te contar. Rapaz, amém, Jesus. Ele acabou de inaugurar até uma nova, mas essa, quem me levou para conhecer há 12 anos atrás, ele abriu em 2010, há 13 anos atrás, foi Moacir Luz. Oi. E Joaquim Ferreira dos Santos. E eu sempre quis estar com ele. Aliás, eu encontro com ele quase que todo dia. Mas o Gastronodicas, ele tinha que vir, que é o Marcelo Barça. Olha, se lembra? Delta La Rose, Barça, enciclopédia. É o nosso Barça em pessoa aqui.
Prazer estar com vocês, Bianca, querida. Muito tempo conhecendo o Marcos hoje.
Prazer é nosso.
Muito bom contar um pouco de história, bater papo de gastronomia, né?
Não, e com uma boa gastronomia. Bater papo de gastronomia é incrível, ó. Amo. Mas com uma boa gastronomia, a mesa muda tudo. O feriado ficou diferente, porque eu já ficava pensando assim, depois de amanhã tem Gastronodicas... Então, né, vai ser um feriado mais feliz. Segunda-feira tem mais feriado, vai ser mais feliz ainda, porque olha, essa mesa tem panceta, é isso? Barriga de porco?
Barriga de porco. Essa barriga de porco é legal que ela pega a parte da costela também. Então é a parte da barriga, é a pele, é a carne mais clara. E tem a outra carne, que é a carne que é a parte de cima da costela.
Eu já vi por dentro, ela é rosadinha. Bem rosadinha. E aqui, você achava que isso é melado? Isso é molho chiquérrimo oriental, teriyaki.
Mas é um oriental feito baseado em Singapura, em molho natal de Singapura que eu provei.
Muito mais chique ainda. Aliás, né, conversa muito, que depois que ele contar a história, ele tem raízes totalmente baianesas.
Entendi tudo. Para todos de Chico Buarque, né?
Entende, barriga de porco, arroz de pato. Olha isso, meu amor. Aqui é do Iapoque, é o Chuê.
Bacalhau, a croquete de pato.
Croquete de pato, bolinho. E olha aqui, meu amor, desculpa. Ai, Vinizinho, acho que vou atravessar essa sala para deixar você comer um torresminho do Marcelo Barça, que é de chorar, meu amor. Barça, a Cadeg na vida, na minha vida, faz toda a diferença. E você foi para lá na época, você vai contar a sua história, quando só funcionava de madrugada.
Eu conheci o mercado já há mais de 10 anos, com o Catherine, né? Uma amiga minha, Vanessa Clark, que ela trabalhava com a Monique Belloniel, ela me apresentou o Cadeg há 20 e tantos anos atrás. Falei assim, você tem que comprar um Cadeg, é muito mais barato e tal, tá pagando caro e tudo. Aí eu comecei de madrugada no mercado. Né? Uma vez eu vi, saindo da loja do meu amigo Ceará do lado, o cara parou com o motorista, desceu o motorista de terno e gravata, pegou uma caixa de piramanca, botou no carrinho, levou pro carro dele e foi embora. Eu falei, por que o cara não desceu do carro e comeu pro mercado? Né?
Então, o mercado funcionava... Vou até roubar um torresminho, que eu não sou de ferro. Olha, meu amor, mesmo de dieta, o torresmo do Barça, eu não resisto.
Olha, fechava 10 horas da manhã, né? E 10, 11 horas, a festa portuguesa era só o sábado, que na verdade era um encontro dos comerciantes que fechavam a loja, que só reabriria na segunda-feira, domingo para segunda.
Como se fosse a pelada dos porteiros.
Exatamente, é bem por aí. Então, o Cadeg é lugar de você comprar para abastecimento. Quem trabalhava com festa, produção de festa, flores e jarros e tal, né? Troca de plantão, polícia, médico, enfermeiro, tinha sempre isso na madrugada, quem entrava na madrugada mesmo. Né? E durante o dia fechava. Aí, quando fui montar o berço, basta me chamar de maluco. Falei assim, montar um restaurante de madrugada, misturou. Falei, cara, não.
Como
cara.
Assim, né?
Não vou funcionar de madrugada, vou funcionar de meio-dia às 4. O mercado está fechado. Falei, ótimo, tem um monte de vaga para meus clientes. E eu abri o Barça com 5 pratos. Né? É o bacalhau rei, que eu tenho até
isso
hoje,
que é
o nosso clássico bacalhau. Coelho bourguignon.
Imagine o coelho bourguignon na Cadeg, meu amor. Tá pensando o quê? Benfica, tá? Desculpa.
E feito com cogumelo de Paris, com bacon, e eu botei um arroz marroquino para acompanhar.
Meu Deus do céu, então, como você disse, Torre de Babel.
Todos os pratos do Barça, né, tem o acompanhamento tentando ajudar o processo de digestão. Né? Tipo assim, quando eu faço... Nunca havia feito coelho na minha vida. Eu falei, vou lançar o coelho no Barça. Pô, onde? Quem te ensinou a fazer coelho? Eu falei, não, cara, eu senti o cheiro da carne, vou fazer o coelho. Vou fazer assim que... Que o Don Giovanni, amigo do papai italiano, né, que me iniciou nessa história de cozinha, junto com a minha mãe, claro.
E te ensinou, iniciou bem, né? Comendo ostra, 10 horas da manhã, fresquinha, né? Por favor.
Dá para escolher como vida isso, né? E o Giovanni falava uma coisa assim: Marcelinho, não sabe o que é importante na cozinha? Sabe o que italiano faz isso? Eu falei, por quê? Porque isso aqui é peso. Capiccio? Peso. Se você pegar um manjericão na sua horta, orgânico, ele tem um peso. Se você for no mercado 3 dias na prateleira, cheio de agrotóxico, ele tem outro peso.
Olha.
Então pega uma carne, sente o cheiro dela, vê a textura da fibra e vê a cor. Isso vão te dar noções de peso. Aí você pode fazer qualquer coisa no mundo. E com isso ele foi me dando essa questão do peso, de entender esse processo, né? Então...
Porque ele fala como se fosse tudo tão simples, né? 14 anos de idade a pessoa já estava lá pensando em comer muita ostrinha, mas aos 16 a pessoa estava vendendo sanduíche natural na Juatinga. Falei, você é maluco, Bárcio? Por que você não ia, sei lá, ia para as festinhas, paquerar? Falei, não.
Não era só um simples sanduíche.
Não, exato. 3, pão árabe.
Pão alemão.
Pão
certeio e pão integral. 4 de fermentação natural. Pão do Bento, fermentação natural.
Você descia aquela rampinha da Joatinha, aquelas pedras todas, cara. Eu morava
no Leblon. O pessoal falou assim: você é maluco? Por que você não vende no Leblon em Ipanema, cara? Eu falei, cara, vou ter que andar 4 quilômetros de Leblon em Ipanema poder vender. Cara, Joatinga só chega de carro. Quem mora lá tem dinheiro. Quem tá lá não quer descer com peso. Eu sou jovem e desço com peso, cara. Não tem problema. Né? Aí eu peguei o sanduíche mais caro que tinha na praia e falei: vou vender o sanduíche bom. E que seja...
Já criando objetos de desejo. Já.
Botei, vai ser o dobro do sanduíche mais caro da praia. Quem criou minha marca, tanto do Barça como do Babá, que a gente vai falar depois, é o Marcelo Fonseca, da M4 Design. Ele estudava na PUC, né? Ia fazer design na PUC. E ele fez um cardápio de cortiça com as notícias. Você tinha os pães, aí tinha os recheios. Caramba. E tinha as coberturas e montava o sanduíche na hora.
Jesus! Né? Ele tinha uma lojinha na areia? Uma pequena lojinha na areia?
E o...
Dom Giovanni, ó, te inspirou, hein?
Muito. E isso, eu tô falando 16 anos de idade. Tô
e seus 56, pais não piravam?
40 anos atrás, 83.
Eu tô misturando todos os assuntos ao mesmo tempo, porque a sua vida e a sua família já é uma boa mistura, né?
É,
o cara sai da Bahia, num pau de arara, vai pro Paraná.
E o primeiro emprego do meu avô, que ele saiu da Bahia fugido do pai, que ele apanhava, que o pai falava que estudar era coisa de vagabundo, ele queria estudar. E meu avô me estudou francês com africano. Então eles tinham terra lá.
Senhora.
E o pai falou: você tem que trabalhar na terra, você vai ter que tocar a terra, você não tem que estudar. Ele queria estudar, pegou um pau de arara fugido e foi para Paraná. O primeiro emprego dele foi faxineiro e concessionário de automóveis. Que 8 anos depois ele veio a comprar, avô, senhor. E começou.
Self-made man.
É. Aí daí ia plantar café, criar gado, fazer leiteria.
Meu avô chegou
a comprar o cinema da cidade, que era quase abandonado.
Caramba.
Mandou vir da Inglaterra.
Oi?
O equipamento de cinema, que só tinha em São Paulo, se eu não tenho inglês, que ele mandou vir para lá. Então, no interior do Paraná, tinha um cinema com um equipamento tão bom que só tinha em São Paulo na época. Né? E a minha mãe, com as duas tias, foi no colégio internato francês. Aí a mamãe teve etiqueta, aula de francês, aula de gastronomia, e teve aquela base com as freiras francesas. Né? E meu pai... E meu avô casou com minha avó, descendência portuguesa e italiana. E meu pai, família mineira,
senhora,
portuguesa, foi construir ferrovia no Paraná. E eu, para acidente de trabalho do papai, nasci em São Paulo e com 11 meses me trouxe para o Rio. Falei, te salvei a
tua. Olha a tua sorte, olha a sorte que você deu. Tem uma mineirice, a comida dele tem uma mineirice.
Tem uma coisa que é cativante demais, né? A gente tem
demais, esse demais, agora é demais.
Acho que assim, o meu pai ensinou assim, muita coisa em Minas, e uma coisa que me leva muito a conhecer gente. Assim, eu gosto de gente, colecionar gente é uma coisa muito boa.
Marcelo é uma fusion, né? Em pessoa.
Papai dizia assim: meu filho, então bota uma coisa na sua cabeça. Você pode entrar em qualquer lugar e ser bem recebido, tem que respeitar a regra da casa. Eu falei, como assim, pai? Você está aqui na roça, tem a porteira tá aberta. Se está aberta, você mantém ela aberta. Se está fechada, você pula ou abre, passa e depois fecha de novo. Eu falei, por quê, pai? Se está aberta, senão que o pasto daqui está ficando pobre, ele abriu para o gado passar para o pasto do lado, que lá a grama está verdinha, está na hora. Aí ele fecha aqui para cuidar aquele pasto de novo. E se tiver fechado, pai? É sinal que daqui ainda tem pasto para comer, a gente passar por lá de lá. Nem sempre você conhece a regra da casa, você conhece o motivo que levou a isso, mas você tem que respeitar o dono da casa.
E qual era a visão do seu pai na época, que era a questão do estudo?
É, somos 5 irmãos, né? Minha irmã mais velha, 4 homens. Todos os homens agostinianos, colégio Santo Agostinho. Eu era o mais novo, se deve de matemática, né? Adorava matemática.
O Marcelo tem cara de nerd, você olha assim para ele, tem até hoje.
Tinha 12 graus de miopia. astigmatismo, né? Gostava de matemática.
Mas vendia sanduíche na praia.
E colecionava bichos peçonhentos, né? Então,
enciclopédia. Colecionava cobra.
Aranhas, lacraia.
Jesus amado. Você tinha que conseguir namorar, porque imagina, a namorada ficar apavorada, né?
Sim. Então, nessa época, acho que era o namorado não entrava dentro de casa ainda, né?
Tem essa.
Mas tem essa questão da mistura, né? Então, o Giovanni tinha a questão do peso, que falava, que era muito legal. A mamãe tinha aquela questão, assim, de fazer a comida de uma forma que todos os convidados pudessem comer, né? Então, a mamãe fazia um vatapá desconstruído, com a textura dada com peixe desfiado. Caramba. Quase não entrava com dendê, né? Açafrão, tinha um camarão fresco, de camarão salgado, mas ela fazia um processo muito leve.
Então, você cresceu nesse mundo dos sabores, dos bons e melhores sabores, né?
A gente recebia muito em casa, né? Desde reuniões formais. Sábado e domingo, minha casa com 30 pessoas no almoço, era pouca gente.
Que isso.
Né? A gente morava
e quem frequentava a casa dizia que tinha um remedinho antes de sair para evitar a ressaca. É, não vou nem falar o nome do remédio para...
Antes ou depois.
Mamãe falava assim, o jantar dela, as pessoas chegam no dia seguinte, que música maravilhosa, comida maravilhosa, bebida farta e à vontade boa. Mas acordei com uma dor de cabeça. Não, tinha um remedinho na saída, você tomar um remedinho antes de ir embora. Que ela não admitia uma dor de cabeça no dia seguinte. Tem o livro de receita da mamãe, até hoje, escrito na mão dela, né?
Caramba.
Lindo, muito legal. E vira e mexe, eu vou nele.
E olha que você tentou fazer medicina, administração de empresa, engenharia.
É, meu pai falava, você vai... médico, engenheiro, vagabundo, né? Se é chefe de cozinha, jamais. Eu vendo apartamento, mando para Harvard, mando através da rua para comprar revista de banca de jornal.
Harvard, ó,
pra você aprender a fazer pão com a Maria Braga.
Benfica, a faculdade dele.
E aí, no início dos anos 2000, você adentra... De vez no...
Depois, antes disso. Eu com 20 anos, 19, 20 anos, comecei a gerenciar as cantinas da Faixa.
Verdade.
Né? Sanduíche natural que meu pai falou, são 5 filhos, vocês moram bem, estudam em bom colégio, agora sair, viajar, você tem que começar a correr atrás. Meu pai sempre ensinou a gente a não se acomodar.
Mas no fundo, né? Você já sabia que a comida era o seu destino?
É, aí eu falei, o que eu sei fazer? Eu dava aula de matemática no colégio, para os alunos até ver a turma.
Jesus!
Com 13 anos comecei a dar aula de matemática, né? De 13 aos 16.
Essa pessoa não é normal, não.
Aí,
não.
Com 16 eu passei, mas no verão não ganhava dinheiro no verão, né?
A aula de matemática não dá dinheiro.
Com 16 anos de idade no verão, eu falei, cara, eu comecei a querer sair. Até os 16, beleza. Viajava com papai e mamãe, tá tudo resolvido. Mas pra viajar com meus amigos pro Nordeste e tal, eu tinha que ganhar meu dinheiro. Falei, tem que ganhar dinheiro no verão. Aí eu vendia sanduíche em dezembro e janeiro na Joatinga e em fevereiro eu ia pro Nordeste.
Cara.
Né? E a matemática bancava no resto
do ano. E bom de conta, né? Bom de conta, era tudo bem mais fácil.
Mas o raciocínio lógico, matemática é lógica pura, né? E a gastronomia é isso, é lógica.
Ela tem uma lógica. Quando... De medidas,
medida,
de
peso,
cocção.
Como diz o italiano, capítulo, peso,
agora
entende?
Agora quando eu pegar um molho de salsinha no mercado, e quando eu for num sítio de alguém para pegar, eu vou levar a balancinha para pesar.
Balancinha.
Tá? Vou falar capítulo, que é diferente.
É, essa que tá muito tempo na prateleira, vai ter que botar muito mais dela para aparecer, né? E eu comecei a ver o quanto eu sempre vi isso com minha mãe, né? O quanto que era agregador a questão da cozinha, né? Todos os lugares que eu ia, daqui a pouco eu ficava no hotel, daqui a pouco eu tinha a chave da cozinha do hotel, né? Então, eu ia para casa dos amigos e tal, hiper tradicionais, casas tradicionais e tal. Eu chegava lá, daqui a pouco eu tava fazendo drink, daqui a pouco eu tava conversando. Tem um amigo meu...
Devia ser o amigo mais bem-vindo, aquele que a gente espera assim, você que vai fazer o churrasco. Né? É, churrasqueiro, sofre muito isso, né?
Eu com 14 anos,
né?
Eu tomava conta do churrasco da galera.
É, bem isso, sei bem o que é.
Eu tenho um avô do amigo meu, Haroldo Lise Silva, irmão do Evandro Lise Silva, um grande advogado, né? Pai do,
claro,
do Paulo. E o vô Haroldo falava assim, Barcelos, o Barça, pega um vinho na adega pra gente tomar e pega o vinho pros garotos tomarem, né? Aí ficava eu, Haroldo Nunes Silva,
só
o Carlos Nery, que era o fundador da Rugil, que era o pediatra, pai desse amigo meu, conversando, né? Eu não gosto muito de falar, não sei por que eles gostavam de contar as histórias.
Um vinho só pra você e de outro pro resto das caras.
Eu ficava tendo papo com eles e tal, e ficando menos burro desde aquela época, né?
Ficar menos burro é muito bom, porque você é, como a sua mãe, né, você tem isso na família, essa coisa do receber, do trocar, da conversa, contador de histórias, né, essa, que é interessante você ter essa troca, e desde pequeno você curtir essa história, né?
Eu falo assim, a gastronomia tem uma coisa de, eu falo, costurar a gente, né?
Verdade.
Você apresenta pessoas, você vai criando história, vai criando momento, né? O lema do Barça é Barça, boa mesa, bons momentos.
É muito agregador, né?
Agregador. Do Babal, nosso lema, babá, uma tasca carioca, né? A casa é sua, a comida é nossa e a alegria é geral. Então, a ideia é sempre essa, você agregar, trazer as pessoas
mas,
juntas.
E a sua comida tem um clima festivo. Eu não sei, parece que ela vem como uma festa mesmo. Eu vejo na CADEG quando eu passo.
A ideia é isso. Se você divide um prato, você já tem um ponto em comum com a pessoa.
Exatamente.
Já linkou. Aí, de um prato para uma história, para trocar emoções, a coisa já vai indo, né? Meu pai falava uma coisa que eu achava muito legal, isso me instigava, né? Meu pai construía ferrovia, né? Então, ele era diretor de obras e contrato com uma grande construtora, né? Como construtor de ferrovia.
Esse é o mesmo pai que a gente falou que saiu do Paulo de Arara, lá da Bahia para o Paraná.
Meu,
esse
é o meu avô que saiu do Paulo de Arara.
É da mesma família.
Não, meu pai foi, já foi da família simples, na geração dele que começou a fazer faculdade.
Ah.
E ele foi terceiro a se formar, né? Se formou com o Tamar.
Foi o que te incentivou, de qualquer forma, mesmo a ser alguém mesmo. Não, o avô falava, não, vai ser vagabundo, não.
Meu pai falava isso, mas assim, o Hotel Renascença era do meu avô. Ele abriu o Hotel Renascença em Juiz de Fora, o meu pai poder fazer o Grammy e fazer a faculdade de engenharia. Meu pai fez engenharia, saiu de uma família simples, meu avô montou o Renascença, a pensão era embaixo, com a minha tia comandava a cozinha da pensão, e meu avô, o hotel era dele. O meu pai poder estudar.
Gente, que loucura.
Então, assim, meu pai negava uma coisa, já estava no sangue da família, já desde o tempo. Né?
E teu avô Midas, né? Ó.
O avô Midas é pai de mãe, era o baiano. Esse era o avô português e português mineiro. Né? É a mistura.
Gente, uma mistura muito louca.
Então, assim, não, e o que eu falo?
Vamos desenhar aqui uma árvore genealógica. Acho que é melhor para a gente não fazer confusão.
Essa coisa do francês, africano, italiano, português. A irmã do meu pai ainda casou com o espanhol.
Nossa,
só para dar mais ingredientes nessa história.
Só para dar uma temperada
um baiano,
mais.
Paranaense, mineiro, paulista e carioca, né? Essa é uma mistura básica minha, né? E tem essa coisa da comida ele ter isso também.
Eu acho que essa profusão de sabores, né? Essas coisas que você traz, as mais diversificadas do mundo, porque você vê arroz de pato.
Quando eu falo fazer uma barriga de porco. O primeiro processo dela é um processo de maturação em frio, com açúcar e sal, que é coisa de finlandês, nórdico. Depois a gente faz um torresmo mineiro com molho para porco laqueado de Singapura.
Muita neve, muito sol.
É. Mas qual é a história, cara? Isso tudo é Mediterrâneo. Porque você pega Portugal, Espanha, Itália, França, Grécia, na frente África, Oriente Médio, Caminho das Índias. Ali o mundo começou a se misturar.
Só falta ele dizer que é Marco Polo.
Exatamente, foi o caminho de Marco Polo, passou por ali.
Exatamente.
E os vikings invadiram o Mediterrâneo, foram para até lá também. É. Então, tem o brasileiro é o porto de entrada. O Rio de Janeiro foi o porto de entrada da mistura da América do Sul, da mesma forma que o Mediterrâneo foi o local de mistura da Europa com o resto do mundo. É, né? Então, quando eu abri o Babá do Leblon, eu falei, eu quero um pouco dessa mistura, eu quero fazer essa comida, que é uma comida que é brasileira, porque ela é a mistura europeia, entendeu? Então, assim, o porco é muito de português, o torresmo é muito de português também.
Você tinha certeza da comida desde sempre, né? Você só não sabia se ia seguir, mas você tinha certeza que ela te... Na cadeia, quando você chegou, como é que foi conquistar essa clientela até então? Fidelizar um cara muito jovem ainda, com pouca experiência, que eu falo assim, nomeia-se o chefe, trabalhou com fulano de tal, estudou lá fora. Você é o cara que veio totalmente no meio dessa história toda, nasceu você com essa comida lotada de sabores, de regiões. E foi difícil implantar, você decidiu o que, que você queria na sua cozinha, no seu primeiro negócio, tirando o catering, claro.
Tinha algumas coisas. Eu passei por essa parte autodidata minha, de sanduíche.
Imagina botar um cardápio assim no lugar que...
Né? Você não sabe o que eu...
Exatamente.
Só que eu trabalhei cozinha finlandesa, eu trabalhei cozinha francesa, trabalhei cozinha italiana, trabalhei com cozinha oriental, né? Então, essa busca por diversidade foi sempre comum. Como eu não estudei, eu falei assim, eu quero o que eu puder pescar, o que eu puder... comer de cultura dos outros foi muito mais interessante. Então, eu gostava de comprar livros de cozinha de vários lugares diferentes, para ter essa história, né? De pegar esse peso da mão, né? Você conhece um país novo, você conhece uma cozinha
mal
toda
sabia
nova,
seu avô, né? Que você ia estudar muito na cozinha, hein? Mal sabia ele.
O meu pai falava, né, ele contava que negociava ferrovia com o Sebastião da Camargo Corrêa Engenharia, né? Que às vezes a obra era muito grande, aí um fazia parte via permanente, outro fazia a edificação da linha e tal. eles iam pro Bacalhau do Encantado, que na época não tinha nem o restaurante, era um bar de esquina, né, que iam com o motorista para lá, segurança, sentavam no balcão para tomar vinho português bom de caneca e comer bacalhau. Olha, e negociar a ferrovia, porque os dois tinham ascendência portuguesa. Eu falei, cara, se o meu pai vai com o Sebastião, com os maiores empresários do Brasil.
Por que eu não posso ir, gente?
Pra comer bacalhau, por que o cara não vai pro mercado comer bacalhau, cordeiro, coelho, pato? Uhum. Né? Então, quando abri o bar, eu abri com duas entradas. Era o pão do chefe, com pão chá, calabresa e provolone, acho que você chegou a provar lá. As brusquetas, com pão artesanal, né? Cerveja de búfalo, com tomate... Tomate confitado, com funghi sec, com chouriço português e mussarela e tal. Fazia coelho, cordeiro, feijoada, picanha no WhatsApp com mostarda de João e ervas de Provence, com chutneys de frutos da estação, bem no mercado. E eu tinha feijoada todo dia no restaurante, né, de segunda a segunda. Né? E no terceiro dia do Barça Aberto, querido cliente, cliente amigo, né? Ele foi com uma amiga jornalista, comeu feijoada na segunda-feira. Falei assim, gostei muito, cara, quero te conhecer e tal, achou feijoada maravilhosa e tal. Falei assim, eu posso te divulgar e tal, jornalista? Falei, claro, obrigado.
Nenhum problema.
Só tinha eu aberto, minha casa inteira fechada, só eu aberto, claro, o que mais precisa é isso. Aí ele me divulgou para Luciana Frois, para Lenine Niemeyer, para Oscar da Oscar, né? E começou a vir esse pessoal para lá, comer no Barça, né? Isso foi um boca a boca.
Eu adoro a cariocada de peso.
É. E a Luciana adorou, né? Conheci, ela teve naquele almoço, inclusive, com você, da Sumalto, Joaquim Ferreira dos Santos e tudo. A Luciana ligou para a Danúzia, do Barça. Semana seguinte, a Danúzia fez um CBN ao vivo comigo. Foi uma hora, tipo, prazer receber a Danúzia com um CBN ao vivo, uma hora comigo no Barça.
E sabe o que era mais louco? Que a gente, eu não sabia... E ninguém frequentava a Cadeg de dia. Não tinha o hábito.
Eu tô fechado,
que não tinha hábito. Então eles me davam, mas como é que eu chego aí? Não, você olha uma caixa d'água, olha pra cima. Quando você vê aquele troço azul e branco, você já sabe, chegou na Cadeg. Então a referência era a caixa d'água.
E a Luciana, quando foi, ela mudou a pauta da semana. Foi ela com a Lu Bittencourt, querida também. Ela chegou, foi na cozinha, falou comigo assim, Marcelo, normalmente me apresento, já fui em um restaurante que você comandava e tal, mas é a primeira vez que estou me apresentando para você antes, porque a sua ousadia foi muito grande de fazer o que você está fazendo nesse mercado. Eu já fiz, já pedi o meu cardápio, comi o bacalhau e tal, eu pedi a entrada, já pedimos o cardápio todo. Não quero que você faça nada diferente. Eu estou me dizendo que eu sou Luciana Frois, tenho aqui para te avaliar. Falei, tá bom.
Mas já foi recebido logo com uma crítica de gastronomia. Só isso, só.
Aí quando chega isso eu tinha 6 dias de Barça aberto. Cara. 6 dias. Quinta, sexta, sábado, domingo fechei. Segunda, terça e quarta. Acho que foi na terça-feira que ela teve. No quinto dia de casa aberta. Aí ela chegou e tal. E quando falou isso comigo, estava chegando. Quando nem na palha de cordeiro, eu fazia costela chata de cordela plana, não é o French Hack, é costela plana. Com vinho do Porto, 6 horas de vinadalho, 6 horas assando no forno de pedra, até tirar louça.
Né?
Aí quando estava falando isso comigo, chegou o tabuleiro, aquele tabuleiro de padeiro grandão lá de cima, pesado, com as costelas de cordeiro. Eu falei, Marcelo, o que é aquilo? É costela de cordeiro, ao vinho do Porto, acompanha com cogumelo.
Já estou sentindo só tal, o cheirinho. Ai, né? Ai, ai.
Guardado de cebolas portuguesas, acompanhado com arroz marroquino. Só que eu quero provar aquilo, não quero uma provinha. Aí eu mandei para ela a provinha na montagem de provinha francesa, tudo montadinho, tudo direitinho, tal, montado. Aí depois ela levantou depois do almoço, chamou para conversar com ela e tal. Ela falou, cara, o prato que você fez é a montagem toda francesa. Eu falei, Lu, mas aqui eu estou no mercado, aqui eu tenho que vender a perna, eu tenho que vender a travessa de cordeiro. É. Então, o que eu fiz lá era isso, assim, um coelho bom, um cordeiro bom, um bacalhau bom, você pega o carro e vai atrás. Então, vem descobrir o mercado, né? E eu falei, não vou fazer isso de madrugada, que de madrugada não é o ambiente para isso.
E mercado... o Barça virou um destino, né? Vou comer no Barça, na Cadeg.
Aí a Luciana Frois falou uma frase maravilhosa, falou assim, o jornalista adora mercado. A gente sempre quis ajudar o Cadeg de alguma forma. Que barra. Né? Então, a gente vai falar do Barça e ajuda o mercado junto.
Quase que eu tô falando, ajuda a Cobal. Por favor,
nossa,
ajuda a Cobal.
Olha, essa é uma história mais longa, mas é um dia de
conhecer.
Eu sou louco também.
Na Cadeg, você também teve um grande parceiro, né?
É, tem uma história do Ceará, que é da Arte Grifo dos Vinhos, que é um cara maravilhoso.
Porque a Cadeg tem muita loja de vinho, e você vê que hoje lá domina.
O Ceará foi o primeiro a investir em vinho de qualidade superior, né? Ele era vendedor de arroz, óleo para o mercado, essas coisas. Então, um ótimo vendedor. E falava assim, cara, ele já via esse pulpo bom vindo comprar no mercado de madrugada. Esse pulpo, todo pulpo que é bom, mas assim, esse pulpo que é diferenciado com o poder aquisitivo no mercado e que não estava sendo atendido, né? As pessoas iam comprar bacalhau, iam comprar azeite, iam comprar flores, né? Quem compra flor ou da festa ou então tem dinheiro para ficar enfeitando a casa. Então, tem um pulpo ali que gasta, né? E ele começou, montou a primeira loja de vinho lá com vários sócios, devagar ele foi comprando. E quando eu fui pegar a chave da loja, a minha rua só tinha vendedor de batata e na esquina tinha o Ceará vendendo vinhos e bebidas, né? Tinha mais vinho de garrafão do que qualquer outra coisa, mas tinha muitos vinhos bons já. Né? E a loja dele, a lateral é fechada com grade, fechada mesmo, para você não enxergar a rua suja de fruta. Hoje aquela vitrine, com a vitrine linda, um expositor lindo de vinho, ele abriu depois do bar ser aberto. Cara. Que a gente poderia abrir o restaurante, a gente tinha que ir 9 horas da manhã, 7 horas da manhã, de 7 às 9, lavar com jato de água aí a rua inteira, rodo, para depois, porque... O que o feirante faz? O mercado é uma grande feira. A fruta boa você deixa dentro da compra, a fruta ruim você joga na rua. Então a fruta boa eu botava dentro da loja, a fruta ruim jogava na frente do restaurante. E eu tinha que limpar aquilo tudo, né? E foi numa época que possibilitou isso, quando cobriram o corredor central do mercado. Então, já,
ele não era coberto.
Não era coberto o mercado. Durante a obra que eu estava fazendo, minha obra, estavam cobrindo o mercado. Né?
Ou seja, você arriscou de verdade, que ainda por cima foi ainda para o mercado.
Esse Sebastião Camargo tem uma história muito boa, na Páginas Amarelas da Veja. Eu tinha 14 anos de idade, nessa coisa de nerd, futucando os troços. E esse cara, ele começou comprando ferro velho na rua, né? Burrinho sem rabo, né? E se tornou um dos maiores consultores do Brasil. É. Né? E a repórter perguntou para ele, você tem fama de ser excêntrico, né? De ser um rico excêntrico? Ele falou, por quê? Porque eu coleciono sucata na Bahia. Essa tem a maior coleção de sucata do mundo, no sertão da Bahia. Construiu um porto e uma ferrovia para levar sucata. Ele falou, é verdade. Ele falou assim, hoje, quando eu tenho um navio da Guanabara que está condenado, eu não posso, ninguém pode afundar aquele navio. Me pagam para eu cortar aquele navio, botar no meu navio, levar para o meu porto, botar na ferrovia e levar para o sertão da Bahia. Só que lá eu pesquisei, é o segundo lugar do mundo com menos ferrugem. Oh, então, se os meus bisnetos, quebrarem o meu negócio, for deixar, meus bisnetos vão vender ferro pronto. Não eu vou ler muito dinheiro. Eles não vão vender minério de ferro, vão vender ferro pronto, que lá não vai ter ferrugem. Eles começam tudo de novo. Olha a cabeça de um cara com 4 anos primário, começou comprando ferro na rua. Então, essa inteligência emocional nem sempre vem num diploma no carro que a pessoa está. Então, a gente tem esse conhecimento de vida. Então, essa história, assim, se ele falava isso, ele usou aquela frase que eu achei espetacular. Né? Assim, louco é louco se der errado, se der certo é visionário. Exatamente. E quem pensa na frente são os loucos. Então, foi isso. Quando eu fui para o CADEG, meu pai falou assim, meu filho, você é louco. Mas você, eu acredito em você.
Mas hoje ele diz, ó, você é um visionário.
Aí quando eu ganhei o prêmio da Empretec, Globo e ONU, empreendedor do ano de 2010, né? Foi destaque nacional, chamado Fantástico e tudo. Foi 5 minutos da RJTV. O meu Fachão me avisou, assiste lá e tal, que vai ter uma coisa legal pra você. Aí eu fui assistir em casa, eu, meu pai e minha mãe, no cachorrinho, né? Passou a matéria. Aí meu pai e a mãe começaram a se emocionar, e eu também, né? Caramba. Eu começo a ficar emocionado, porque eu sou muito emotivo, já não estão com a gente. E o pai falou assim, meu filho, eu briguei tanto com você, e você foi o único filho que ganhou prêmio da Rede Globo na televisão. É. Então isso foi uma redenção dele.
Ele descansou feliz da vida.
E daí ele curtiu 10 anos de Barça ainda. 7 anos de Barça.
Então ele aproveitou ainda bastante o Barça.
Todos os aniversários dele, da mamãe no Barça. Ele guardava todas as matérias. Eu descobri depois de um tempo uma gaveta com todas as matérias minhas que saíam em jornal, em revista e tal, guardadas ali.
Virou seu maior fã.
E sempre foi um grande incentivador, um amigo que eu tive a vida inteira. Né?
Você acha que foi... O que te moveu durante essas décadas, até você hoje se consolidar como chefe, como restaurateur, o que te carregou até hoje que você fala, olha, foi por causa disso que eu cheguei aqui, não desisti.
Resiliência, amor ao próximo, e eu tenho uma filha e tenho mais uma filha. No segundo casamento, minha mulher já tinha uma filha, né, novinha, fez 15 anos semana passada e eu ajudo a criar 13 anos e meio, né? E a minha filha falou assim, pai, quando você casou, você é muito esperto, né? Você queria ter mais filho, eu falava, mamãe pode ter 10 filhos, papai não. Só pode ser eu. Aí você casou com uma mulher que tem uma outra criança. E uma criança fofa, né? Eu falei, minha filha, você não pode proibir seu pai de amar uma criança, né? E elas são amigas, assim, conselheiras e amigas, assim, unha e carne.
Qual a idade delas?
Uma tem 26, outra fez 15 agora.
26.
E a minha filha pega ela, mais novinha, leva pra viajar, vai lá pra casa, passa o dia pra ficar juntos e tal. Então, barato, aquela coisa assim de ter uma irmã mais velha, é a minha filha. E eu acho que desistir não é uma coisa que eu quero deixar como legado pra elas, entendeu? Então, elas têm um caminho delas, minha filha tá formada, tá estudando, vai se formar na segunda faculdade, formada em yoga, equilibrada.
Gente, esse pessoal gosta, de tá vendo? Quem é o pai que dizia, vai estudar, quer ser vagabundo? Olha aí, ó. Como é que o negócio virou o jogo, o avô dele.
Minha filhotinha também, eu tenho a Yasmin, tenho a Rafinha, né? A Rafinha tá no bom colégio, também concorrente nosso, que é o Santo Inácio. Eu sou agustiniano, ela é inaciana, mas tudo bem, eu respeito, tá no bom colégio.
Tá vendo, né? Seu avô que tá lá em cima, deve estar como? Pulando, louco para comer esse bolinho de pato aqui, esse croquete.
Então é isso, né? Eu gosto de gente, né?
Também se aprendeu isso com a sua mãe em casa, isso, já com seus pais, né? Que eram belos anfitriões.
Eu acho assim...
Mas você acha que o detalhe...
Uma vez perguntaram assim, qual é o principal para você? Na gastronomia. Isso eu aprendi com a mamãe. Cuidado, né? Uhum. Cuidado onde você compra, cuidado em montar as flores. Eu aprendi a fazer os jarros de flores para chegar nos casamentos. Eu fazia o casamento, fazia até as decorações do casamento. Mobiliário, decoração toda. Que às vezes eu não gostava do serviço que eu contratava, comecei a fazer, né? E essa coisa de você vender o cuidado. Aí quando você fala, uma vez eu começo a pedir uma coluna, né? O que você fez mudar o mercado e tal... Falei, qual a palavra que você
afinal
de
contas, você é pioneiro na Cadeg, um dos pioneiros.
Né? Dessa história de restaurante, eu fui o primeiro, né? Sim. Eu falei, eu vendo cuidado. Ele falou assim, mas cuidado remete a medo. Eu falei, não, remete a zelo para mim. Entendeu? Então, quando você... E o zelo não é medo. O zelo é você pensar no outro. Você ser zeloso com o próximo. Uhum. Entendeu? Então, o Barça vem nessa coisa, essa mistura de ser uma enciclopédia de português... E veio para o Brasil com ascendência catalã, fez um enciclopédia com Barça escrito com S, contando a história da América do Sul, de relevo, fauna e flora, que não tinha os enciclopédias que vinham de lá, da Rússia, Mirador, não tinha isso. É. Né? Então você pega um cara, vem para o Brasil para fazer uma enciclopédia para brasileiro com o nome espanhol sendo português. Essa mistura minha tem tudo a ver. Né? Então se eu aceito o sangue de mistura, acho que misturar a gente é uma coisa muito legal. Né? Isso é uma coisa que me move muito, aquela questão de não morrer burro, né, que eu falo. Né? Vai no bar do Amaraldo, você tem na parede, quando tá Marcelo Barcelos, Barça e tal, eu tô com a minha taça na mão, né? E cara, o diretor do shopping falou comigo assim, pô, sabe por que ele escolheu sua foto, foi uma das primeiras? Ele falou assim, só um cara com um brasileiro com essa mistura toda, um carioca, pra estar com a taça na mão conversando com os clientes, né? Se eu tô com a taça da mão conversando com a pessoa, ela começa a contar um pouco da história dela, quer escutar a minha, mas ela conta dela como uma forma de puxar o papo.
E flui.
E se o cara tiver uma história legal, vai ter um livro de vida que naquela passagem da mesa eu vou estar lendo ele, eu saio menos burro de cada noite de trabalho, cada dia de trabalho. Uhum. Né? Então esse caminho do conhecimento e do equilíbrio...
E que te traz aprendizados,
eu...
né?
Que é o principal. Eu, com a certeza que eu sei da minha vida que eu vou morrer menos burro, né? Mas, assim, burro a gente vai ser, o universo é muito complexo, eu vou saber muito pouco dele.
E de burro não tem, tudo você não tem nada de burro, porque quando você pensa que ele está feliz, 10 anos na Cadeg, um sucesso, só se fala em Barça, na comida do Barça, no bacalhau do Barça. Eu até ensaiei comer um bolinho de bacalhau esse sábado que eu fui à Cadeg, em outro lugar eu estava cheio de sacola e meu marido, a gente parou, pedi, eu falei, não.
Segura.
Paga e vamos levantar aqui correndo, vamos no Barça. Tem que ser, não adianta eu insistir, não adianta. Oh, e aí quando a gente acha que está tudo bem, né? 10 anos, deu tudo certo, cobriram até a Cadeg, fizeram o teto lá. Aí você vai me com baba. É babá.
Babá.
Pois é, gente, sempre esse deixa eu explicar para vocês, é babá. Não é baba.
Os marqueteiros não gostam de botar coisa explícita, né? Uhum. E chegou ao ponto que no nosso banheiro tem masculino e feminino e tem a sala de a nosso escritório de depósito seco, né? Aí ele botou mesma forma, a mesma letra que ele criou para fazer a nossa grafia. Ele bota o A no banheiro feminino, com uma bola
não tem acento, olha.
Não tem acento.
Só para vocês verem, pronunciem direito.
É, aí ele criou.
Dá pra ver? Dá pra ver? Babá.
Um banheiro tem o A e o outro banheiro tem o O. Ninguém sabe qual é o banheiro.
Caraca!
Aí tem a terceira porta como proibido entrar, que é muito parecido uhum. também. Eu falei assim, esse é o masculino, o feminino, esse aqui é o que vale tudo.
Aí você decide.
É você que decide.
Cada um decide o seu banheiro.
Mas é brincadeira. Bem, a história do Babá foi essa coisa de assumir essa mistura, né? De ser o Rio de Janeiro a porta de entrada dessa mistura, que eu falo que é o Mediterrâneo, né? Que você mistura a África com a Europa, com o Oriente Médio, Caminho das Índias, essa mistura. Então, o Rio de Janeiro foi porta de entrada, não só da gastronomia, como a cultura. A família real trouxe isso para cá, um museu e tudo. Né? Essa alegria, essa descontração do carioca, sabe? Foi assim, pô, você pode pedir um prato mais sofisticado que for, mas se tiver um bolinho antes da catita, você vai comer um bolinho de feijoada da catita, antes feliz da vida. Sabe? Então, é essa coisa da descompromisso do carioca. Né? Uhum. E eu queria um bar, e sempre quis ter um bar, desde moleque eu queria ter um bar no Leblon com um chuveiro na esquina. Então, chega um ponto que fica...
É muito carioca esse rapaz.
Total.
Nossa senhora.
Porque a questão de sair da praia, aí você vai pro bar, pra Carência, Clipper e tal, aí começa a pinicar o sal, começa a ficar suado, aí fica assado na virilha.
Aí você quer ir embora.
Aí
você
quer
não,
ir embora. É. Eu não quero que a pessoa vá embora, toma um banho e continua na casa. Essa coisa. Já chega tomando banho. Se a praia estiver muito cheia, volta pra cá, pede um drink, pede um espumante.
E se abriu tem pouco tempo, tem meses o bar.
6 meses. Né? Filhinho novo.
Seis meses, o bebê tá só com 6 meses. Já virou um fenômeno, porque aquela calçada ali, que diga. Vixe Maria, ainda tem um sonzinho, uma musiquinha,
tem
um sambinha.
Agora a gente conseguiu trazer o som da música, tudo
porque
direitinho.
A sua comida também está aliada à música, né?
É, porque assim, a minha mãe sempre recebeu muito em casa, né? Estavam conversando com um amigo do papai, o filho dele é reizinho, de uma família tradicional, família Peixoto, Minas, Zona da Mata. Ele era muito amigo do Ricardo Boechat, muito amigo do Boechat. Ele foi almoçar com a família dele, ele já tem mais de 80 anos, muito amigo do papai. Aí chegou a família dele, assim, a família, alguns amigos, amigos, assim, fala uma coisa agora, vocês escutem muito bem. Eu nunca na minha vida, em toda a minha história de Rio de Janeiro e Recreio, Minas Gerais, eu nunca fui tão bem recebido como fui recebido a vida inteira na casa dos Juarez da Mena, do Júlio da Mena. Os pais dele, todo mundo, vinha estudar no Rio, sempre tinha um primo, tinha um amigo estudando. Meu pai quando minha irmã casou, ele mandou 133 convites para primo de primeiro grau.
Caraca, oi? Nossa senhora.
17 tios de um lado da mãe e 13, 14 tios do pai.
Gente, era uma Ásia, era. Planeta Ásia, a família
Então foi
dele.
Uma festa que meu pai já bem devido, 750 pessoas a festa, caramba. Que tinham quase 400 primos na festa. Né? E meu pai foi o terceiro a se formar e fizeram um pacto de formar o resto. Formaram quase todos. Aquele que não formou foi o que ficou com o sítio, então que ficou com a loja da família e tal, que foi para o comércio, foi para o sítio, foi para a roça. Né? Formaram mais de 100. Né? Então, meu pai falou assim, a regra da família dele, dos Barcelos, é que a geração de baixo tem que estudar mais que a de cima. Né? Então, a geração dos avós dele, os homens ficavam trabalhando e as mulheres davam educação em casa, né? As crianças. A geração da minha avó, os homens eram comerciantes, faziam até a 8ª série, ou terminavam o científico antigo, né? E as mulheres iam ser professoras. Então, no colégio, tinham 3 colégios na cidade. 5 tias professoras do papai, né? 2 diretores de grupo. E minha avó era professora de literatura e português em todos os colégios. Então, a geração do meu pai foi a geração que os homens começaram a se formar também. A minha tia saiu com 17 anos de idade.
E as mulheres saíram de casa.
É, e minha tia com 17 anos de idade foi morar em São Paulo sozinha. A família falou mal pra caramba delas, naquela época, da década de 50. Para ser doutora da USP, né? E casou com um catedrático, que foi que me deu a coleção dos bichos peçonhentos para essa história toda.
E minha avó falava muito, ela leciona, né? Que ela dava aula.
A titia só não foi catedrática, que ela resolveu ser cobaia dos amigos dela na USP, né? Que ela foi, resolveu ter filho. Minha prima está com 50 anos agora, 50, 51. E ela, com quase 50 anos de idade, teve ela. E a minha prima nasceu com 5 meses e meio, há 50 anos atrás. Ela brincava assim, ou tinha minha casa, ou tem filho. É. E essa minha prima não é da USP, fez PUC, é pós-doutorana.
5 meses e meio.
É, ele é pós-doutorana em educação à distância em lugares remotos. Um dos maiores especialistas do Brasil em educação à distância.
Não tinha medicina avançada, imagina, 5 meses e meio.
E ela essa geração, minha tia casou com o catedrático da USP, né? Foi vice-reitor da USP, foi reitor de São Carlos. Dois irmãos dele foram reitores da USP. E foi meu padrinho de crisma, que eu escolhi para ser meu padrinho de crisma. Né? Que eu achava que sempre que eu estava com o Chico Ferro, eu saía menos burda. Desde aquela época, a sede do conhecimento. Né? É. E que a gastronomia é essa porta de entrada. Né? A gente ter esse papo, de ter esse privilégio de ter, na minha história de vida, ter a Bianca por perto. Entendeu? Ah, as coisas desse tipo assim. Entendeu?
Mais roupa ainda que você na vida da gente, com essa história gastronômica fantástica.
E meu hobby é pintura, né?
Pois é.
Ainda tem espaço para ele.
Tem. Pintura, jardim, plantas, essas coisas assim. Ah,
que é a sua terapia.
É minha terapia, né? A pintura é onde ele leva a loucura num outro extremo, né? É. A gente trabalha com o abstrato totalmente, né?
E o mundo da gastronomia é totalmente... Não é de abstrato, não tem nada, né? É o seu contraponto.
Aí eu uso, tem uma palestra que eu dou, né? Eu tenho gostado cada vez mais de fazer palestra, dar aula e tal. Que é o yin yang da gastronomia, o equilíbrio até dos opostos, né? Uhum. Em que eu pego um prato e começo a falar usando a cor, as texturas, aroma e procedência como matéria-prima de montagem, de harmonização, de criação de um prato. Sim. Né? Eu faço, do exemplo, faço muito um exemplo de um salada de feijão branco com bacalhau, tomatinho italiano, cebola roxa, erva fina, limonciano, essas
brincadeiras. Vem cá, você não vai provar essa barriga de porco? Eu tô achando estranho. Você tá muito calmo, Lacerda.
Mas qual é o lance legal? Você pega assim, ou começa a fazer o prato e começa com o feijão branco e o bacalhau. Os dois são brancos. Só que um é uma semente, sim, pastosa, neutra, e o outro é uma proteína fibrosa, forte. Né? Os dois são brancos, em cor, eles não se complementam, mas se misturam, você equilibra por diferença ou por semelhança, tem a semelhança de cor.
Aí você vai
e as texturas são diferentes. Isso. Aí você.
Aqui, ó.
Deixa eu pegar.
Olha isso aqui, olha isso.
Não, pode.
Consegue
pode
continuar?
Já, pode.
Posso ir lá?
Deve. Quero ver a cara do Lacerda agora. Vini, foco nesse moço, porque agora ele vai o quê? Aqui. O olhinho vai virar.
Ó.
Nossa senhora. Olha o crocante, tô ouvindo o croque daqui.
A Luciana falou assim, limonciano, botar no torresmo, tudo bem, é fácil de pensar isso, né? Uhum. Só que esse molho ele te leva para outro lugar, né? Tem uma entrada
ele
minha...
Ele te faz sonhar.
Tem uma entrada minha no babá, né? que é uma coxinha de camarão com massa de bonito bacalhau, né? Camarão empanado, mas...
Coxinha de camarão.
É, camarão empanado, bolinho de bacalhau, na massa de bolinho. Aí a Luciana falou assim, Marcelo, isso quando eu li, me disse nada. Quando eu peguei e botei no seu molho, eu faço um molho mediterrâneo com azeitona portuguesa, alcaparras, azeite, ervas de Provence e aneto. Né? Então, eu como tenho essa mistura de sangue, um brasileiro pode botar azeitona portuguesa com alcaparras. Jamais o espanhol vai botar azeitona portuguesa no prato dele, jamais o português vai botar alcaparras. O dono da Rede Guarabara, foi a primeira vez que ele foi no Barça, né? Ele falou assim, vem aqui para me indicar, fala que o seu bacalhau é o melhor bacalhau do Rio. Mas eu vou te chamar depois do almoço para te dar uma bronca que você botou o caparras no bacalhau, isso é um absurdo. Aí ele me chamou na mesa, né? Aí falou assim, Marcelo, realmente seu bacalhau é maravilhoso, é muito bom. Agora uma coisa que eu não entendo, né? É como que nós, portugueses, não pensamos no alcaparras antes dos caparras. Nós somos muito mais inteligentes que ele. Nós somos muito mais inteligentes que ele.
Como que tá vendo? Não foi uma bronca, foi um arrependimento.
Muito legal, né?
Esse molinho.
Dona do Guarabara. Chegou, podia ter levado uma caixa de bacalhau, inclusive, né?
Direto depois desse machão todo também, né?
Agora, o Rio de Janeiro vive um momento muito bom na gastronomia. Né? A gente está vivendo o auge do Rio, com a volta do Guia Michelin, a vinda do 50 Best América Latina, a quantidade de restaurantes que abriram depois da pandemia. Eu acho que o carioca está muito ávido e apto para comida.
Eu acho que as pessoas com a pandemia e o fim dela, né, assim, sentiu falta de estar junto. Né?
Esse afeto que a comida traz, né?
Cada vez mais está difícil, porque cada vez mais a pessoa está estudando, trabalhando fora, os pais, a mãe, a mulher tem toda a função financeira junto com o marido, com o homem. Às vezes as famílias também são famílias de um núcleo só, né? Então acabou aquela coisa de receber 30, 40 pessoas em casa, entendeu? A minha casa, mamãe, no início da década de 80, tinha Forno, um grill giratório, estufa, fogão embutido, chapa na ponta do fogão, aquela coisa toda, aquela pia com, de 10 metros, bancada de mármore. Estava contando, tinha uma geladeira de duas portas daquela assim, aí tinha mais uma duplex e tinha mais dois freezers, eram cinco freezers de geladeira, no apartamento.
Jesus amado.
É para receber gente.
Hoje mal tem espaço para uma geladeira. É.
Tinha uma delicatessen antiga, do Rio, das maiores e tal, que o cara... Todo mês chegava um carro na porta deixando caixas de uísque, caixas de vinho, lá em casa, e caixa de vodka russa ou polonesa. Porque meu pai tinha um consumo de algumas caixas por mês recebendo gente em casa. E não era só de negócio. Era sábado, domingo.
Era,
Porque assim.
O prazer de estar de receber.
Pai falou assim: Mineirão, cinco filhos. Quer os amigos dos filhos em casa, quer a família do. Quer conhecer os pais dos amigos dele, quer que todo mundo esteja na casa dele, que ele consegue proteger os pintinhos. E chegou um amigo do papai e falou uma vez assim, ele falou, pô, você parece um mafioso, cara, família toda em volta, recebe toda a gente, pô, banca festa de todo mundo. Eu falei, sou bem mafioso mesmo, bicho. Se mexer com os meus pintinhos, você vai ver. Ninguém mexe com a minha família. Nesse ponto tem aquela coisa de mineirão, sabe? A primeira coisa, ele abraça todo mundo. Só que para ter os filhos em casa, ele tem que ter mais gente em casa. Então isso foi uma coisa que a gente sempre teve, né? De receber gente, de gostar de ter gente. E meu pai falou assim, pô, Marcelo, eu e o Itamar, formaram 50 pessoas na turma. Eu e o Itamar, nós não éramos os melhores notas da turma. Éramos então, bons alunos, mas não estávamos os melhores. E todos os melhores sobraram para mim, o Itamar, mais ou menos. Assim, porque assim, porque eles tinham essa convivência de gostar de gente, esse jogo político, de receber gente, de abraçar. Você vai no meu sítio, nosso caseiro senta com a gente todo dia. Instalar, fica lá uma semana e chega do trabalho dele senta com a gente, tomando cerveja, comendo churrasco, tal, tal. Aí vem amigo, eu penso, o cara que vai consertar alguma coisa, tá sentado, vai com a gente comendo churrasco. Sempre foi assim. Sempre. Né? Então meu pai sempre agregou. Meu pai sempre circulou, desde os botecos até a autossociedade, uma boa, entendeu? Sem menor.
E eu toquei, nesse assunto do Rio, o Rio de Janeiro tá muito começando a ter esse holofote, porque, né, ficava muito focado. São Paulo, né, a gastronomia, o serviço. E a gente sempre fala aqui no programa que há quase 20 anos atrás, realmente o Grupo Fazano foi um divisor de águas às mesas, nos salões, com um serviço diferenciado. Né? A gastronomia a gente sempre teve, cada vez mais a gente aprimora ela, sendo que agora tem um movimento também dos restaurantes paulistas estarem vindo para o Rio, estarem abrindo aqui, os grupos estarem investindo. Eu acho que é o momento de... Ebulição gastronômica, o Rio de Janeiro.
A Companhia Tradicional do Comércio, né, quando levou o Pirajá para São Paulo e fazer um bar em São Paulo, né?
Exatamente.
Em plena Faria Lima, sabe? Acho mais nobre de São Paulo. Em homenagem ao Rio de Janeiro, isso foi um convite muito legal, entendeu? Então, essa troca foi uma troca que começou no mais alto nível, né?
Verdade.
Então,
não deixamos a desejar.
É. A gente ainda tem, peca muito em mão de obra qualificada. Né? Isso São
a gente
Paulo
não peca no serviço, mas a gente não tem mão de obra, é diferente. Se tivesse, nosso serviço também seria o melhor.
A gente acaba sendo pai, filho, Espírito Santo da pessoa. O cara cheio de funcionário meu, cara, todo cheio de craca, com unha mal cortada. Você tem que ensinar noções básicas de higiene, de postura, de como se comunicar com as pessoas, como não perder oportunidade por falar de forma errada. Então, você tem um trabalho transformador muito grande dentro da cozinha, né? E quando você pega um lugar que você tem uma base de mão de obra mais fraca, né? Esse negócio de gastronomia se torna mais importante na vida das pessoas, que ela se torna uma base de educação, né? Então, quanto mais você tiver uma educação básica forte, mais fácil da gente pegar essa pessoa e dar uma linha para ela.
Você vê a importância, você vira um agente... totalmente transformador dentro da sociedade.
Eu acho que essa história do Rio de Janeiro, de tem a mazela e tem o benefício, né, que você tem a favela dentro da cidade. Isso é uma mazela, muito complicado. Né? Mas em compensação...
Está dentro do contexto, está inserida. Não
existe praia mais democrática do mundo do que a praia do Rio. Entendeu? Você tem a pessoa de qualquer classe social e vai ter o mesmo espaço para botar sua canga. Ele pode morar no apartamento de 50 milhões, o espaço da área dele vai ser o mesmo. Mesma língua, exatamente. Entendeu? Então, essa coisa de você, desse calor humano, que até que nesse nosso tempo digital, né? acaba que a saída, a descontração do Rio de Janeiro, essa alegria, a cor, você vai no babá, durante o dia, tem gente que chega lá 5, 6 horas da tarde, tem um cara que tá com a canga ainda, saiu da praia.
Outro que tá saindo do trabalho, de blusa social.
Então a gente já tá chegando pra noite, sacou? Com outra roupa, e fica todo mundo junto, e curtindo, daqui a pouco um tá batendo papo com o outro, entendeu?
E falar em todo mundo junto, você não vai provar esse arroz de pato? Pelo amor de Deus, Vini.
Antes de eu vir aqui, por falar de pato.
Croquete de pato.
Já foi no bolinho de bacalhau maravilhoso, agora no croquete aqui.
Você já foi no... Eu não vi você ir no bolinho de bacalhau maravilhoso, peraí.
Olho do croquete.
Primeiro lugar, é bacalhau de verdade, né? Faz toda a diferença.
É, a gente faz a proporção de 6 para 4, né? É, 600 gramas de bacalhau para 400 de batata. Depois
600 de bacalhau para 400 de batata, olha.
Mais do que nunca a gente vê como o bolinho de bacalhau é bom, que frio ele continua maravilhoso. Mas o nosso ar, graças a Deus, desse estúdio é fantástico.
Olha.
Olha isso, Vini. Atenção. Marcelo Barça, olha isso.
Cara, tem uma falha que não veio o azeite, mas tudo bem, já tem bastante azeite nele.
Ele é lindo. Porque arroz de pato é uma coisa bonita, né?
É,
seu arroz de pato é um dos mais conhecidos do Rio de Janeiro.
Uma coisa, assim, que eu faço aquela história de... Acho que com a colherzinha fica mais fácil.
Deixa eu ver o aroma disso. Nossa Senhora, olha isso. Vini, tá sentindo daí, ó? Pelo amor, olha isso aqui.
Eu acabei de mergulhar o bolinho de bacalhau no molinho...
Olha
esse molho oriental. Esse molho de Singapura, ele é muito versátil, tá? Porque assim, esse molho oriental.
Eles usam. E hoje eu não pude ao Barça, e o Barça veio até o Gastronodias. Tudo faz diferença.
Você
sabe que tá morno, tá quente ainda.
Tá morninho, essa panela segura bastante.
Aliás, que bárbara essa panela.
Eu quando fui abrir o Barça, eu fiquei 15 dias em Ouro Preto. Eu visitei todos os lugares de Ouro Preto para poder procurar a panela. Então, essa aqui é uma panela que é.
Olha o peso.
Ela é única.
Olha o peso dessa tampa.
Um exercício.
É o Alter.
Ainda dou a dica de como comprar, né? Porque assim, esse fabricante aqui, tá? Como é um produto que não é São José, esse fabricante aqui é o único que se preocupa com o futuro da sua panela, da sua casa. Que às vezes tem muita panela que você compra, que é para você tirar foto e tal, tal. Se você for usar ela, ela estoura. Você vê que assim, que a pedra não tem duas cores. Então ele só usa a pedra, porque quando você tem duas cores, você tem duas camadas de rochosas que se formaram em tempos diferentes. Você vai esquentando isso, ela racha, né? E ele coloca essa camada de cobre em volta bem forte, que ajuda a segurar a distensão. O cobre aguenta mais calor sem distender, então ela não estoura a panela, né? Essa parte nerd funciona.
Eu tô pensando aqui, é verdade.
E a panela de pedra é mais saudável.
Essa parte nerd, física, matemática, engenharia.
Aí o arroz de pato eu faço, eu tiro muita gordura dele, processo de preparo. Né? Ele fica também vinagrado de um dia para o outro. Né? E a gente prepara o pato, deixa descansar, o molho em frio. Todos os molhos, pato, cordeiro, descansam em frio. Que aí depois você tira aquela gordura de cima.
Grão do arroz ao dente.
É, isso aí tem um. Essa é a história que é muito legal. É o arroz certo para conseguir aguentar essa panela. Você deixa na panela, essa panela saiu de lá fervendo, né?
E como é que você manteve esse arroz sem estar cozido, mole?
É, essa é uma dicasinha simples.
Marcelo Barça, a Barça. Por que que inacreditável?
E continua molhadinho, ele fica o dente. Se eu pego um arroz que ele absorve, continua... esse é um arroz que eu não gosto, mas se funciona muito bem para esse tipo de prato. Prato que você serve quente e continua quente.
Gente,
que é o parboilizado.
Esse aqui é?
É, parboilizado.
Que eu tenho uma versão aí.
Exatamente.
E olha esse sabor.
É porque o parboilizado tem uma coisa enjoada, mas como o pato tem vinho, tem muita erva.
É forte.
Esse chouriço português é muito legal, que é de porco preto, vem de Portugal.
Ia te falar agora, meu amor, olha esse chouriço português, atenção especial.
Tem duas marcas de Portugal, que tem Sou da Coroa, que são produzidos desde a época do Portugal colonial, mercantilismo. da mesma forma. Então, o de porco preto, que é um porco também que tem baixíssimo teor de colesterol, considerado um dos carnes mais saudáveis que tem.
Agora vem uma outra história, se lembra? Mercantilismo que a gente aprendia. Nossa Senhora! Tô chocado, viu?
Que arroz.
E hoje, esse, ele tem no babá, não?
Tem também. Tem. Aí no babá, como tem essa coisa mais brasileira, tô com
tem
a linguiça...
Tem sardinha no babá?
Tem, tem uma sardinha que também é bem... É uma mistura muito boa. Quase que eu trouxe
sardinha,
ela.
Sardinha, eu sou apaixonada.
Sardinha com chopinho.
Olha a mistura que eu faço na sardinha. Uma sardinha puxada com pelate, né? Com azeitona portuguesa, alcaparra, cebola roxa, pimenta biquinho. Acompanha um pão. É. Sardinha do seu Lelé. Seu Lelé é um amigo, nosso, é, lá de Minas Gerais, meu papai, um espanhol. Um espanhol que fazia sardinha portuguesa com molho de tomate, alcaparra, azeitona. Então, assim, eu, na verdade, eu acrescentei.
Você acha que sábado eu não fui lá comer aquelas sardinhas das velhinhas, das concertinas, lá na Cadeg? Não parei para pedir tira, aquela sardinha.
Sardinha é muito boa.
Ela vem com 1 quilo de batata, 3 sardinhas, mais 1 quilo
de batata. E com a sacadura.
Isso.
A sacadura. Que é você pegar... Pegar o óleo da sardinha.
Mas você quer tanta sardinha, você começa a tirar e você fala, vou desistir.
Chega.
Olha, eu comecei, eu comecei um pouco menos no Carlinhos, que toda vez que eu ia pra lá, eu acabava limpando sardinha pra 20 pessoas. Pô, Marcelo, você limpa bem, mas tá bom, limpo bem pra mim. É. Agora limpa pra todo mundo,
não,
tá vendo?
Não, viaja espinha nessa sardinha lá, delas. Nossa,
tem um segredozinho de você limpar mais rápido, né? Mas, cara, mas não é fácil, não, dá trabalho. E a sardinha é grande, o espinhozinho dela incomoda, querido.
E, Marcelo, esse amor todo que você tem pela gastronomia por gente, que eu acho que
é o principal.
Esse amor por pessoas. Quando você ama pessoas, você ama a comida, porque não tem como amar pessoas e não amar comida. A sua comida é uma comida feliz e ela é musical também, né?
Considera
a sua gastronomia musical também.
Não é à toa que eu tenho o Moacir Luiz na minha vida, com um dos maiores amigos que eu tenho, uma pessoa que é genial.
O Moacir Luiz é um super gourmet. Devia ser jurado de alguns... Veja Rio, Jornal Globo, porque Moacir Luiz é um cara que realmente entende.
O Moa falava assim, Marcelinho, o rei do tomatinho cerejo com azeitona portuguesa. De ter essa coisa, dessa coisa festiva, né? Quando eu falei a questão do equilíbrio, do yin yang na gastronomia, eu falei do feijão com o bacalhau. É. Aí você vai entrando com prato, entra com feijão, feijão branco e bacalhau, né? Então, semente ou ter fibra. Aí eu entro com tomate italiano, ele vai dar água, vai dar um adocicado, vai dar um pouco de cítrico também. Né? A cebola roxa já dá uma destringência, já dá um certo ardor.
Alcaparra bem perfume. Fina, chique.
É, alcaparra,
chega elegante.
Alcaparra, azeitona portuguesa, ela dá uma porrada para você conseguir aguentar superar o bacalhau, para você não enjoar do bacalhau. Sim. Se você fica num prato só de feijão com bacalhau desfiado, encher de azeite, no meio do caminho você cansou dele.
Exatamente.
Então,
isso.
Então, o prato tem que terminar na boca. A gente foi, o preparo, assim, o pré-preparo, o cozinheiro faz. Mastigação termina. Cheiro, mastigação.
Quero fazer um pedido. Aproveita que você está no Leblon. Dá para você chegar ali em Botafogo, na Copa Alves? Um bando de lugar que acabou de fechar. Moacir Luiz sempre está lá, que eu vejo com o Flávio Oliveira, comendo ostra e tomando uma tacinha de espumante.
Nosso querido André e seu Luiz da Cândido, né? Da Cândido.
Exatamente, existe em português.
Eu tive algumas reuniões, eu conversei com os últimos 5 presidentes da Conab, não sei qual é o atual agora. Né? Tem mais de 10 anos que eu tento...
Enriquecer o bairro, enriquecer a Cobal, porque tantos lugares fecharam, agora fechou aquele Rio dos Galetos lá.
Aquilo ali é um negócio que está no órgão errado. Né?
E num lugar incrível.
É, porque tanto do Leblon como a Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, né? Então, a Conab, você pega os grandes depósitos, os grandes centros de distribuição, inclusive os grãos de reserva do governo, isso tudo está na mão da Conab. Aí você pega o mercado de varejo e de bairro, não interessa para um órgão desse, não tem muito sentido nisso.
Não tem nenhuma sensibilidade também.
Então, sim, tem que sair desse órgão, passar para a mão da prefeitura, né? Que é uma forma de aquele é um bem, é um patrimônio do Carioca. A Cobal do Leblon é uma
campanha para você ir
para lá. Eu estou tentando mexer bastante com isso, com o Eduardo.
Fechou aquele emblemático lá, aquele Rei dos Galetos, que estava aberto há anos, fechou agora. Tem outro, não sei o que lá, do Shopping enorme, que também fechou. Um outro que tinha de aquilo, fechou. Você vê a Cobal entregue as moscas, definhando.
O que eu acho importante é de aquilo para ser revitalizado da forma que é, sendo mercado. Aquilo foi tombado para ser o mercado. É. Só que existe uma pressão imobiliária muito grande naquilo ali também. Né? É uma briga muito grande. Então, assim, o Eduardo, eu conheço o Eduardo desde moleque também, né?
Nosso querido prefeito, que
mudou nossa cidade, né? Então, o Eduardo, ele tá tentando muito puxar isso à prefeitura, sim, entendeu?
Prefeito, olha para Cobal, olha o Marcelo Barça aqui falando sobre isso.
Cara, eu falei isso com você, me convoca, cara, me
Mas
convoca.
Ele vai te mandar agora direto no seu Instagram.
Me bota
para
trabalhar,
por favor.
Porque, cara, ali só isso, porque assim, o que acontece? A Conab, o processo para você entrar na Conab, você tem que ser uma concorrência pública por carta de oferta. Só que você não dá um valor assim de, te dou tanto pelo ponto, 1 milhão pelo ponto, mais tantos mil. Você, assim, quem tiver aluguel mais alto, pagar aluguel mais alto, oferecer aluguel mais alto, pega. Só que você vai, é um processo burocrático que nunca acontece. E uma loja para ser comercializada, você tem que pegar essa loja de volta. Aí tem uma briga jurídica que você não consegue pegar a loja de volta. Aí quando pega a loja de volta, está totalmente deteriorada.
As pessoas não alcançam nem a negociação, porque você não sabe para que lado você vai.
Eu tentei, eu fiquei de bater na porta em porta, fui chegando de uma pessoa apresentar
a
outra.
Olha, eu estou dentro, Lacerda, a gente ajuda nesse movimento. Pode contar com o
tiveram pessoas muito legais com a própria Conab. Sim. Aqui no Rio de Janeiro, que tentaram modificar esse processo, tentaram entrar no processo, o presidente da Conab mesmo, fugiu o nome dela, muita gente boa, foi a única mulher que foi presidente da Conab nesse tempo todo. Ela tentou me ajudar nesse processo, a gente tentar revitalizar aquilo. Eu fui várias vezes, conheci os últimos 5, fiz um almoço com 4 ex-presidentes da Conab.
Para
entender esse processo.
Rolar, tô achando que esse quinto almoço vai ter e vai acontecer.
Olha, eu ficaria muito feliz, sabe? Porque assim, ali eu acho que é a nossa cara, realmente.
É total, é a cara do Rio, é a cara do carioca.
Eu lembro de criança, de carrinho, de mamãe me levando um carrinho a passear. Né? Eu me lembro de passeio de carrinho em dois lugares. Era Parque Lage, né? À toa que eu tenho o Robert Splash. E ia fazer compra, eu adoro feira e mercado. É uma lembrança afetiva, tá com a minha mãe no carrinho botando as frutas, querendo pegar tudo, aquela coisa colorida. Isso é muito legal.
E é um espaço bonito, você olha, né? É bonito, tá bem localizado, sim, aquele pé direito altíssimo. Não tem uma coisa bacana, concreta.
Foi uma frase que eu usei na entrevista. Não sei, porque o que quis fazer com o Cadega? Eu quis transformar isso aqui no maior Cobal do Rio de Janeiro.
Exatamente.
Né? Entendeu? E o Cobal mingou e o Cadega
cresceu.
Um lugar muito mais verossímil e o mercado cresceu, ficou rico. A Cadega agora vai fazer um mercado de moda no prédio principal, estão construindo 2 andares aí em cima, vai ter um mercado de moda. Então você vai ter mais uma faceta dentro do mercado, né? Que tem ainda processo.
Não, e antigamente eu ia à Cadeg para comprar flor, planta. Aí chegava muito cedo. E depois passei aí para comprar orquídea. Aí depois passei aí para comprar orquídea e comer bolinho de bacalhau. Agora eu passei aí para comprar orquídea, comer bolinho de bacalhau, almoçar no Barça, ouvir o sonzinho lá das velhinhas portuguesas.
Comprar bacalhau, comprar vinho.
Até pamonha vegana, pamonha eu compro lá congelada. Caramba. Sem açúcar e levo para casa. Você tem tudo, tem agora, queijo, azeite.
Entraram lojas nordestinas que faziam falta, entraram várias lojas para você comprar matéria-prima nordestina de
você
queijo,
você foi
farinha,
o maior, foi o grande, né? Foi o precursor, realmente. Você é a maior voz da Cadeg.
Tem uma parte do mercado antiga que está lá, que são muito importantes, as pessoas fortes que ajudam a segurar o mercado. Eu, quando fui para o Cadeg, né, assim, você pegava uma loja em troca de condomínio e IPTU. Você pagava o condomínio e IPTU, o cara te dava a chave. Opa! Se livrava da batata quente.
É verdade.
Aí quando o cara chegou para mim, fui pegar as minhas 2 lojas, ele chegou assim, aluguel R$300 cada loja e tal. Mas tem negociação, tá? Eu falei, não dá. Falei, não, tá, mas pô, R$300 pelo menos? Não, cara, vou pagar R$600 em cada uma. Você tá maluco, cara? Não, R$600 em cada uma. E nos primeiros 5 anos de contrato, em cada ano, eu vou pagar mais R$200 em cada uma. Ele falou, você tá louco, cara. Você tá tirando do seu pé? Eu falei, não, cara. Eu quero daqui a 5 anos, você falar assim, pô, Marcelo pensou em mim. Não me deu uma volta. Assim, o que eu quero fazer aqui...
pensou no outro, você tá pensando em você.
Eu quero mudar esse mercado. Se eu não mudar esse mercado, se eu não puder pagar R$300 em cada loja, se eu quebrar com um aluguel de R$300, cara, você é muita incompetência minha.
Vou voltar a vender sanduíche na
praia. Vou ter que voltar pra trás, entendeu? Assim, tipo, aí eu vou falar assim, pô, não posso pagar os R$300, te devolvo a loja. Então, cara... Eu quero ganhar dinheiro aqui, quero que seu imóvel valha mais e que o mercado cresça. Então, se isso acontecer, você vai ficar feliz, eu também fico.
Sim.
E esse cara que é o administrador dessa loja, trabalha numa corretora grande, se tornou um grande amigo pessoal. É o Cid, pessoa muito querida. A gente se encontra, se emociona, conversa. Nessa época ele perdeu um filho novo, né? E eu me lembro que eu falei para ele, muito abalado e tal. Eu falei, Cid, cara, você tem um filho que é gêmeo. Seu filho vai precisar muito de você e da sua mulher. Por mais que seja forte a sua dor.
Ele perdeu um dos gêmeos.
Você tem que cuidar do Gabriel, tem que cuidar dele. Ele vai precisar muito mais de vocês. Claro. Aí ele enxugou a lágrima, eu vou buscar força para isso. E eles vão lá até hoje.
Gabriel e ele vão lá até hoje.
Até hoje. Muito legal, casa, família linda, são amigos. Quando ficou grávida, a mulher dele ficou grávida, nasceu o primeiro neto, levou barriguda. tá chegando o novo membro da família, então isso é muito legal, né? Então assim, essas coisas me levam à gastronomia. Tipo assim, o Paulo, que era o presidente da Michelin Mundial, que morreu no avião do Michelin. Eu fazia todos os jantares no Rio de Janeiro para ele, né? E no último Rio Gastronomia agora, foi no penúltimo Rio Gastronomia, né? A mulher dele chegou, estava no último dia, domingo, lotado de Rio Gastronomia. Eu cheguei, apareci num corredor, ela abriu o braço, Marcelo! Eu fui dar um abraço nela. Lembrei, falei, cara, que é isso? Me deu um abraço, começou a chorar, fiquei tudo arrepiado com essa história. Ela chegou assim... Eu vim trazer você conhecer o Paulinho. A filha dela casou e o
filho... Ela trouxe o neto para você conhecer.
Trouxe o neto para conhecer o marido dela, né? E quando o Paulo estava no filho, eu tinha feito o jantar nele no sábado. Ele pegou o avião no domingo. Cara. Todo o jantar na casa dele, ele abriu um Grand Cru muito especial, abriu o vinho. Enquanto minha equipe ficava desmontando a casa, que a gente limpava a casa toda, arrumava tudo, tal, tal. Enquanto ele desmontando tudo, ele ficava na cozinha comigo, batendo papo, tomando vinho. Aí, nesse dia, ele chegou para mim e falou, Marcelo, eu não vou poder te acompanhar nessa vez, vou quebrar, porque amanhã eu pego o avião e nem fiz a mala ainda, tenho que acordar cedo. Aí, abriu a garrafa, a gente fez um brinde, tomou um golinho e foi deitar. Eu falei, pode tomar o vinho aqui, então você leva para casa, você beber e tal, tal. E toda segunda-feira eu mandava um e-mail para meus clientes que eu tinha trabalhado na semana anterior, agradecendo a oportunidade de trabalhar junto, de receber, colocando a minha culpa do que eu achei que podia melhorar e tudo. E a esposa dele falou assim, Marcelo, não sei onde eu consegui arrumar forças para te responder, mas eu e minha filha estamos num momento muito difícil. Meu único namorado, meu único amor da minha vida, e o pai da minha única filha estava no avião da França. A gente está escrevendo para você que dos momentos mais felizes da família, você ajudou muito, cara. Muito desse momento.
Não, e a organizado. Despedida dele foi uma despedida isso. Gastronômica, comendo o que ele queria, tomando o Grand Cru dele.
Isso foi uma coisa assim muito emocionante. Quando ela chegou no Rio Gastronomia para me dar um abraço.
Nossa Senhora, com a neta já.
É o que eu falei assim, cara, valeu a pena. É. Valeu a pena.
Toda essa tudo vale a pena, né? É porque você tem exemplos, essa poesia, né? Da vida, dos encontros, das suas grandes histórias.
Estou começando a escrever um livro contando essa história de vovô até o que está acontecendo. É uma história que não tem fim, né? Mas é.
E não
é
terá. E não terá, porque ainda quero ele vir aqui ano que vem no Gastronodica e falar assim: Conab, você me ouviu. Vou inaugurar o meu Barça ou o meu Babá. Aqui na Cobal, daqui até o final do ano. Esse é o nosso sonho.
Exatamente.
Né? O Eduardo vai ter que ajudar a gente, né, Eduardo?
Olha, você manda um direct agora, manda um zap para ele, para ele tomar uma providência. Ele acabou de assinar o Jardim de Alá, concessão.
Isso,
agora
isso.
Parte para cadê? Para
Cobal.
Alô, alô.
Alô, meu amigo.
Jardim de Alá, agora Cobal, hein? Por favor.
Vamos fazer um barzinho especial lá, bandeira do Vasco e tudo na porta.
Aí agora ele vai colocar.
E Barça, com você, a gente realmente vê, vou te falar de todo mundo que a gente traz aqui, todos talentosérrimos, com histórias incríveis, experiências incríveis, uns que moraram fora, outros que não, outros que vêm de uma história bacana, né, que você tomou lá atrás, aos 16 anos de idade, foi vender sanduíche na praia. Mas a sua engraçada, ela vem regada com poesia, não sei te dizer. Ela vem com poesia, ela vem com muito amor. Ela vem com uma entrega diferente.
Com a bossa nova.
Ela vem com a bossa nova. Ela vem com um bom sambinha do Moa. Ela vem...
Eu faço um evento no Barça, vai ser o 49º agora, chama Panelada do Chefe, que é um nome bem popular, né? Uhum. Assim, é um menu degustação, mas sem ser aquela coisinha que vem, uma coisinha que você gostou e não vai passar mais. Sabe? É quando estivesse na casa da mamãe, e ela tivesse feito várias entradas, que a gente vai repondo essas entradas.
E se você quiser
entradas.
Repetir, repete, está tudo certo.
Ela fala, tal prato eu não quero, porque eu não sou alérgico ao camarão, mas aquele outro eu quero. Aí você dá para fazer uma cozinha, fazer outra parada, para trocar para mim aqui. É aquilo. Aí você passa uma tarde, começa a comer de 1 da tarde até as 5, 5 horas para o serviço, a música começa às 2, aí não tem hora para parar.
Eu vou te dizer, às vezes a música para uma gastronomia high, porque a sua, para mim, eu considero uma alta gastronomia, né? Óbvio, as técnicas, isso aqui, pelo amor de Deus, com esse molho incrível teriyaki, o ponto certo do arroz de pato, mas a música, às vezes, ela compõe, mas ela é muito agregadora. Porque ela combina com essa alegria da sua comida, com você.
Olha como que é forte a ligação da música, né? Porque eu, quando eu abri o Barça no Cadeg, eles nunca abriram durante o dia. Já fui louco para abrir durante o dia. Aí, quando eu abri durante o dia, começou a dar certo. Eu falei assim, esse louco tá tão louco assim. Aí começou a abrir um monte de restaurante. Depois de um ano abriu o Brasa Show. Depois de um ano e meio abriu o Costelão. Hoje já são mais de 50 restaurantes.
Que, aliás, você tem um croquete de costela também.
Eu tenho o Costelão, tem um croquete de costela muito bom, nosso vizinho.
Mas você
eu
falo, também tem. Você tem.
Hã?
Você não tem no seu cardápio?
Não, eu já fiz. Já fiz.
Falar em croquete?
O Costelão também tem o seu.
Agora
tem
que botar no molinho, tem que botar no molinho. Olha, eu acho que assim, quanto mais coisa boa tiver no mercado, melhor. Mais agregador, mais fácil. Meu cardápio era muito pequeno, né? Eu comecei a ter que entrar com mais pratos no cardápio para possibilitar mesas. Porque às vezes você pega duas pessoas que não comem bacalhau, não comem caça, não vou. Então, assim, eu tenho que ter o prato. Assim, teve uma história assim, mais emocionante que eu vivi. Assim, uma coisa que me levou à gastronomia foi o Álvaros também. O papai adorava o Álvaros, né? O Álvaros era um restaurante de infância.
Emblemático, imagina.
Emblemático, né? E eu conheço Escalopim com os Montes, desde o Manolo de Baixo Cinema no Leblon, que começou.
Nossa,
o primeiro Manolo,
foi antes
do Álvaro. O Manolo que montou o Álvaros, primeiro ele teve Manolos, né? E o irmão dele tem Manolos até hoje. Isso. No Flamengo, né?
Exatamente. Ali no Largo do Machado, né?
Na minha família,
Manolos, não é por ali?
Na
Rua do Catete?
Não, é perto da faixa ali, na Rua da Corrida de Trás, esqueci. É Botafogo com Flamengo, Botafogo com Flamengo.
Botafogo com Flamengo, Laranjeiras.
Isso, aquele pedacinho, final. Né? E, cara, desde criança eu ia lá, tinha um Castelo do Lagoa também que tinha muito bom, falei assim, eu quero aprender a fazer. Era criança, meu prato era escalopim, foi uma tese, sempre foi. Né? Aí, um dos primeiros pratos que eu fiz em casa foi escalopim com uma tese. Né? Dele que era maravilhoso.
Totalmente afrancesado.
Aí chega, não, que isso é muito legal, porque assim, arroz piemontês não tem Piemonte. Você sabe da história?
Não
tinha arroz de risoto no Brasil. Ele era um espanhol querendo fazer um prato com nome italiano.
Não,
um
risoto olha italiano. Só, não é em Piemonte.
Então, é um espanhol que faz um bacalhau, faz um escalopinho, um molho madeira, que é português.
Escalopinho.
Né? Escalope, que é corte francês. Né? Com risoto italiano. Só que o vinho não é um vinho francês, madeira, né? Ele faz um vinho adocicado, licoroso, ele pega, compra o vinho e faz um vinho licoroso, né? E arroz piemontese, ele fez um bechamel com mais queijo para dar o ponto de risoto.
França, Itália, tudo.
Então, ele inventou isso, né, cara?
Portugal.
Mas olha o desfecho dessa história, que é muito legal, que foi assim, eu quero fazer isso bem feito. E quando eu fiz o Barça, a primeira modificação que fiz no cardápio, entrou o escalopim. Escalopim é piemontese, entrou o escalopim com molho de mussar de Dijon, em redução bem clássico francês, entrou o filé ao poivre.
Faz parte da nossa infância. É, a gente é um restaurante, quero escalopim à piemontese. Todo mundo queria.
E foi assim, foi um dos pratos de agregar o adolescente ao grupo do Barça, para receber família, né? E papai, já no final da vida dele e tal, o Lúcio, mas já bem velhinho, né? Mais velho. Chega, aniversário do meu pai e da minha mãe, não sei. Tinha assim, alguns irmãos, alguns netos, e papai e mamãe. Chega um velhinho, aquela bengalinha de quatro pontas, sabe? Com o enfermeiro ajudando ele a andar. E outro velhinho atrás, um rapaz, que o pai achei que fosse o filho dele, né, cara? Eu falei, cara, pai, o que é aquele que tá vindo ali, pai? Eu acho que é o Manolo. A gente tá no corredor central sentado, eles vêm, sentam do lado da nossa mesa, e o Manolo, o pai, sentou aqui do meu lado, né? Aí ele chegou pro filho dele, aquela voz brava, assim, ranzinza. Agora eu quero saber quem é esse moleque que estão falando que está aqui no Cadeg fazendo um escalopim com arroz piemontese tão bom quanto o meu. Quero saber quem é esse moleque. Eu falei, Manolo, esse moleque sou eu. Ele falou assim, sabe por quê, Manolo? Por quê? Porque a minha vida inteira eu comi o seu escalopinho e o que me levou à gastronomia, eu falei assim, um dia eu vou cozinhar, fazer um escalope tão bom como o Manolo, aprendi com você. Aí ele olhou pro filho dele chorando. Aí falou assim, viu, meu filho? Ele aprendeu comigo, tinha que ver comigo. Aí meu pai levantou, aquele jeito menino, assim, ô Manu, seu filho da mãe, tá me reconhecendo? Ô, chorei, os dois se abraçaram e choraram. Cara, o Manolo veio morrer.
Imagina, de presente pro Manolo, olha, porque isso. O amigo que frequentava e o filho que aprendeu a fazer o escalopinho. Olha,
meu pai
que
tinha mesa
melhor
lá.
Do que o dele, inclusive.
A mesa do fundo, ó, o pai, a mesa do meu pai, né? A família de todo. Meu pai, o Henrique, que atendia a gente e tal. Aí, 3 meses depois, o Manolo morreu. Olha. Né? Eu fui lá, no Álvaro, um tempo e tal, o Manolo, filho, tava lá, ele me viu, saiu do balcão, me abraçou chorando, falou assim, Marcelo, você não sabe bem o que você fez pro meu pai. Meu pai estava muito doente há 3, 4 anos. Ele perdeu a alegria de viver. E aqui ele deu um alento para ele muito grande. Foi, ficou,
você
foi a última
perpetuou
vez,
o escalopinho assim, dele. Assim,
foi a última vez que eu vi meu pai muito feliz. Foi aquele dia.
Que então, incrível assim, isso.
Assim, eu falei, pô, agradeço por você e tal. Então, assim, são as histórias dessas que me movem.
Esse
que
livro
me levam
vem como? Esse livro, imagina.
São histórias muito fortes. Né?
Lançamento, vamos lançar aqui no Gastronodicas, por favor.
E vem com muita receita junto também. Essas histórias todas você contar.
Mas você está falando, a gente fala da comida, mas eu acho o serviço do Barça incrível. E por que que agora eu lembrei, por que que eu falei do croquete de costela? Porque outro dia eu estava lá até com o Sérgio. E estava a esposa, Ana Paula, todo mundo sentado. Ele falou assim, bom, então a gente come aqui, aí pediu o bacalhau, pediu um zéá. Pode pegar lá o croquete de costela?
E Sérgio Bidon?
Aí ele mandou buscar o croquete. Vivi, você também vai levar com o Alex. Traz 6 para ela, 6 para mim. Aí eu achei estranho. Mas aqui não tem croquete. Mas ele me entregou uma quentinha de croquete de costela. Não,
o Armed tem 2 filhos maravilhosos, o Rafael e o Yasser. Né? Eles têm estouro, tem hamburgueria, aquela pizzaria e tal. São várias marcas. Sim. Que eles têm, são muito bem sucedidos.
Mas vão comer aonde?
E o Yasser, ele melhorou. Ele, quando foi trabalhar junto com a Armed, ele levou muita coisa da gastronomia, da faculdade para lá. E bem honesto também, comida muito boa.
Que venham os Barças, que venham as Cobals, que venha você aqui com seu livro maravilhoso.
Chuveiro, falou do chuveiro do Babá?
Falou, né? Porque assim, né? Eu posso sair da praia direto agora, de canga, vou encontrar lá com a moça que está saindo do escritório de advocacia, com a outra que está vindo para a night.
E vai ter uma história legal. Quero ainda, nesse verão ainda, resgatar os sanduíches, né? Sem maionese, poder ser.
Olha,
pra
eu vou
praia,
ser a primeira,
um
você me avisa. Porque vai pra eu praia, vou passar com... lá e vou pegar o kit.
Aí pega
uma cestazinha
de kitzinho.
Falou aí que eu como, que é maravilhoso.
Saudável, equilibrado, né, cara? Não, cara, é legal, né, cara? Que assim, que
Se você abrir uma marca de sanduíche, você ainda vai ganhar dinheiro, tá? E aí você vai abrir vários pontos na orla de sanduíche para vender ali, ó, na hora.
Eu tô com um produtozinho que eu tô criando também. Paralelo a isso, aí eu te aviso em primeira mão.
Me avisa, porque tá, olha, bom? Gente, lá, eu já vou ser a primeira da fila.
Não, é muito bom, né? Você fazer
porque hoje a praia, por incrível que pareça, né, antigamente você via muita gente fumando na praia. Hoje você vê até pouca gente fumando na praia. Antigamente você comia biscoito Globo, cachorro quente genial, queijo coalho, né? E é aquelas saladas de fruta e o cara acredita, abacaxi, né? Dava um grito no teu ouvido, que tá lá até hoje. Mas hoje você continua na praia não tendo opções tão saudáveis, não. Se você quiser comer.
É, até porque a legislação ficou cada vez mais complicada, né? É, então acaba que os pequenos produtores, esses bem artesanais e tal, ficaram com...
Porque
com
seria o mundo ideal, existe coisa mais saudável, sim, do que praia, né?
É, e quando você fala assim, um sanduíche de fermentação natural de um pão alemão...
Por favor,
pão alemão
esquece.
Já é uma refeição.
É isso,
entendeu?
Que eu ia falar, é um almoço
vem
na praia.
Com ingredientes frescos, leves, que você faz uma mistura ali que não tem a maionese, que é o fator maior de risco no processo.
Exatamente. Esse calor não, maionese.
Você dá uma refeição muito mais completa, mais saudável.
Exato, mais, né? Leve.
E mais fácil você ter controle sanitário também, entendeu?
E de comer, né? Você não joga o quê? O papel fora, bota dentro da bolsa, depois sai da praia e joga fora. É. Não tem prato, não tem quentinha. Vamos fazer outra campanha. Tem 2 campanhas, a da Cobal.
Da Cobal.
A do sanduíche natural Marcelo, na praia. Então tá, a gente tem várias bandeiras para abrir frente aqui no Gastronodicas.
Volte sempre, Marcelo.
Foi, olha, sejam muito bem-vindos.
E você lembrou em tudo a minha infância. Agora, quando você falou de escalopinho, a Piemontese, Barça, Delta La Russa, porque era tão grande.
É o nosso Google,
quando
né?
Quando você comprava, a minha mãe comprava, que eu tinha um vendedor que ia em casa vender.
De porta
você
em porta.
Parcelava não sei quantas vezes. Só que você tinha que ter uma biblioteca para aquilo, porque era muito volume. Elas eram enormes.
Antes da gravação do Jornal Globo, que vinha todo domingo vinha.
Não, mas a própria Barça mesmo, o livro Barça, a enciclopédia, tinha que ter um negócio especial, um canto na casa, era porque decoração. Era sala. E a parte, a biblioteca para botar a Barça.
Era a biblioteca do quarto, né? Que seria
Não, era engraçado na época que tinha... Quando, minha mãe sempre era jornalista, ela sempre contava as histórias. Sabe aquele moço que a gente comprou aqui? Barcelona, em 6G, naná? Falei, pois é, menina, ele veio buscar aqui do lado, porque o moço não pagou, eles pegaram de volta. Aí tinha da época que, assim, não pagava, o cara recolhia toda a enciclopédia de volta. Mas você trouxe muitas boas memórias. E tão que jovem, bom. Com essa carinha rosada, com essa cutis linda. Parabéns, Barça, você me fez relembrar muita coisa boa aqui hoje.
Eu tenho a pele boa, que eu fiz um peeling natural.
Peeling da Joatinga?
Não, eu tive queimadura de terceiro grau no rosto inteiro, nas duas mãos, em explosão em restaurante. Né? E mesmo assim eu continuei lá mexendo com fogo.
Não vou explodir o restaurante para ficar igual a pele dele, não. Pelo amor de Deus, tá?
É aquela coisa
mas olha como o papai do céu, né? Ele é português, ele é tailandês, ele é finlandês, ele é americano, tudo com você, baiano, paraense, paranaense, porque olha, tá bem aí
que
você,
bom.
Com essa alegria, com essa poesia, com essa comida incrível e com essa coisa realmente inspiracional mesmo, que você falou desde o início, resiliência é tudo. Mas você tem jeito pro negócio.
É, o morro próximo, né? Tem que gostar de gente, né? Gostar de gente é uma coisa muito legal.
Viu, Lacerda? Vamos lá pra lá agora, pra Cadeg?
Bora,
partiu. Então tá, vamos pedir pro motorista da Band levar a gente.
Cadeg no Leblon, né? Que é pertinho também, no Babá. É.
Já a gente fala no Babá pra vir. Gente, aprende, é Babá. Babá. Não é Baba. Babá.
Babá.
Porque, coitado, a gente tava comentando aqui que o filho do Claude Tomás Togro tá sofrendo com Totó. Ninguém sabe, ninguém. Não. Porque a pessoa, na hora de falar o nome, seja no Instagram, aí vem a confusão. Não é Toto! Não é isso!
Pra mim ainda tem pior, que tem um querido Elias Chan, que tem o Babo. Babo.
Mas e o Babá, Babo todo mundo já pegou de
mas
cara.
Babá é apelido de colégio. Aí quando abriu Babá, o pessoal falou assim, é Baba? Eu falei, não, cara,
não, não, tem o O no
não,
final.
Não, porque tem o Baba, tipo assim, o cara, não, cara, pelo amor de Deus, ele vai ficar chateado comigo, não tem nada a ver aí. Pô, e que isso, ele pra mim
que, graças a Deus,
é uma mão hiper abençoada.
Acabou de inaugurar ontem.
Ele é maravilhoso.
Sim. Junto com o Menando. Vamos trazer ele aqui pra falar do
Sixu. Sempre falei com ele.
Fala
que eu sou,
muito do caminho da
fã
seda,
dele.
Que é a vida dele, aí que foi isso. Marco Polo, eles têm o Marco Polo em comum.
Tem a história do gosto da Amazônia também, que é uma coisa muito legal, do projeto Perucu Selvagem, né? Que é
do Abidon.
Que é o Sérgio Abidon, comanda o projeto, né? Ele é o trabalho de divulgação dele.
É até estranho
dele.
Falar, né? Mas eu falo, você é o homem do Pirarucu.
Viajamos eu, Ricardo Lapierre, Frederico Munier, Jéssica Trindade, Bianca, Barbosa.
É só gente fraca, só. Aquela cozinha de ninguém.
Ficaram numa expedição maravilhosa. Andresa Cabral, maravilhosa. Né? O Fernando, o marido da Andresa, que é presidente do Cid Rio.
Eu amo de paixão, Andresa, nossa.
A Ana Cristina e a Ana Rita.
Digimon?
Ecochefs, trabalhavam junto, ficavam vários projetos junto com a... Ai, meu Deus do céu. Ana, você falou antes, Ana, do Jangadeiro, Jangadeiro.
Ana Castilho?
Ana Castilho, eu trabalhei com ela. Eu fundei a Prazível com a Ana.
Jesus, é muita história desse rapaz.
Eu fundei. A abertura é Ana Castilho em cima, ficava na cozinha de baixo, e a Cristina que fazia o marketing, que era uma jornalista da prefeitura, né? Santa Teresa. Isso foi lá atrás.
Do sanduíche natural, o melhor croquete de pato. Realmente você é muito crazy, muito louco. E a comida tem que ser louco, o cara não pode ser muito certinho na comida, não.
Tem que
ousar.
Prazer, tá muito grande estar com vocês aqui, cara. Um papo tão gostoso desse. Muito
bom. É, porque agora eu tenho que ter um espacinho para comer todos esses bolinhos de bacalhau, esse croquete de pato maravilhoso. O que me pegou de jeito aqui, esse torresmo. Então, nem sei se eu espero vocês sexta-feira que vem, se eu vou aguentar. Mas, ó, sexta-feira que vem, Marcos Lacerda, um ótimo feriado na segunda, mas aproveita. A gente vai estar aqui no Gastronodicas, tá? E passem lá na Cadeg, e quem sabe daqui a um ano na Cobal, pra gente encontrar o Barça ou o Babá.
Não, e babá no Leblon também, babá no Encadec no Leblon também.
Exatamente.
Mas eu tô no movimento Cobal. Até sexta-feira que vem, o Marcos Lacerda, tchau, tchau, aqui no Gastronodicas.
Valeu.
Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda.